Ok, eu quero ir a Salmo 41, aliás, 51, Salmo 51, Salmo 51, famoso Salmo de arrependimento de Davi, são 19 versículos, eu vou ler até o 7, vamos tentar dividir em duas pregações a exposição desse Salmo, lembrando o contexto, o rei Davi havia cometido pecado de adultério com Batseba, uma mulher casada, com um soldado, um oficial do exército de Israel, chamado Urias, que estava em guerra, defendendo o seu país, e Davi então trouxe essa mulher para o palácio, a seduziu, e ela mandou dizer que estava grávida dele, ele chamou o marido dela da guerra para ficar com ela em casa e poder então dar a impressão que o filho que iria ser notado no ventre dela era do marido, mas o marido se recusou a ir para casa, uma vez que os companheiros dele estavam em luta, ele se recusou, e a história é triste e detalhadamente contada na Bíblia, estou falando só o resumo, e Davi tentou embebedar o seu militar, seu subordinado, para ir para a casa dele, para ficar uma noite com a esposa dele, se ele ficasse uma noite com a mulher dele, estava resolvido, mas ele não foi, e então Davi não teve outro jeito, senão mandá-lo de volta para a batalha com uma ordem assassina, levada pelo próprio Urias, para o chefe de Urias colocá-la na frente de batalha para que ele morresse. E assim foi feito, Urias foi morto em batalha, por ordem de Davi. E então, depois, Davi casou com esta mulher que havia ficado então viúva. Então você vê que tem pecado em cima de pecado, um acúmulo de pecados, a situação mais negra, mais baixa da vida deste servo de Deus, uma vergonha o que ele fez, mas não deixou de ser um servo de Deus. E esse salmo aqui consta o relato do próprio Davi, como diz aqui, ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Então, nós temos o contexto aqui do próprio salmo. O que é que tem por trás disso? Então, podemos afirmar que era arrependimento, sofrimento de coração arrependido de Davi por aquele pecado ou pecados que vieram ali em quantidade. Então vamos lá. Salmo 51, de 1 a 7, diz: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hissopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, quem aqui não cometeu pecado contra a tua santidade, contra a tua pessoa? Quem aqui, depois de crente, mesmo salvo em Cristo, cometeu ainda pecado contra ti, agora já numa outra situação, agora já como teu filho e como discípulo de Cristo, coisa que não tinha, condição que não tinha antes da conversão. Então, todos nós crentes aqui conhecemos o que é pecar antes da salvação e, infelizmente, o que é pecar depois da salvação ter nos sido concedida. Nos ajuda a entender o que está aqui escrito e a balizar ou avaliar a nossa própria reação e atitude frente aos nossos pecados que temos ainda cometido contra ti. Nos ajuda a perceber isto pelo teu Espírito Santo. É em nome de Cristo que te pedimos e agradecemos. Amém. É importante logo de saída esclarecer um ponto. Embora a ideia de céu, inferno, perdição eterna, salvação, no Antigo Testamento, essas ideias não tinham nem de perto a clareza que passaram a ter no Novo Testamento. Era um pouco nublada cada uma dessa doutrina. Deus quis assim, foi aumentando a revelação nessas coisas ao ponto de chegar a deixar muito claro muitas coisas no Novo Testamento. Mesmo assim, é importante notar que Davi ora como um homem que conhecia a salvação. No versículo 12, que eu nem li, ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação. Vamos abordar na próxima pregação. No versículo 14, ele diz: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Era um homem que ora como alguém salvo pela fé, que cria e confiava em Deus. Quando ele pede perdão, quando ele pede para continuar sendo aceito por Deus, mesmo tendo pecado tão gravemente, ele assume que seria atendido. Há uma confiança por trás, vocês vão ver, de tantos pedidos que ele faz a Deus neste salmo. Então, a sua relação básica com Deus, embora houvesse sofrido muito, se desgastado, mas não havia sido destruída, o que é diferente. Não havia sido rompida, encerrou, acabou, deixou de ser um homem salvo, porque pecou tão vergonhosamente de várias formas. Não. Continuava com a sua relação com Deus, embora bastante danificada. Então, eu estarei aplicando isso ao crente quando ele peca. Embora ele sofra, ele chore, ele lamente, ele peça perdão a Deus com toda sinceridade, o crente não está tentando recuperar sua salvação, que é sagrada no sentido de absolutamente definitiva, irreversível. Sua condição de salvo é irreversível. Ele está tentando, o crente, quando peca, como Davi estava aqui, tentando recuperar sua comunhão com Deus, tentando aplacar a sua consciência pesada por ter agredido a um Deus que ele ama. No nosso caso agora, a um Salvador, Jesus Cristo, que nós amamos tanto. Tentando recuperar paz no coração, que é perdida muitas vezes, como consequência de pecado, aí sim. Mas entenda-se desde o início, o assunto aqui não é Davi dizer: Senhor, eu deixei de ser um salvo pela fé, eu deixei de ter uma relação contigo que me garante uma salvação eterna, eu perdi isso quando pequei com relação a Urias, Batseba e tudo mais. Então, por favor, me faz recuperar aquela antiga condição. Não é isto. Embora até possa parecer em certos momentos. Porque em outros, como eu já li no versículo 12 e 14, parece o contrário. É que ele diz que Deus é o Deus da salvação dele. Não era, não é. Muito bem, dito isto, vamos ver essa primeira parte dos versículos 1 a 7. Primeiramente 1 e 2, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi se dirige a Deus, eu li o 3, mas bastava ter lido o 1 e o 2, por enquanto. Davi se dirige a Deus pedindo duas coisas. Primeira, aliás, antes de ver a primeira, note que Davi reconhecia implicitamente que era digno de compaixão. Isso é óbvio, mas às vezes ninguém percebe isso facilmente. Quando alguém diz, tenha compaixão de mim, é porque eu estou precisando de compaixão. Eu preciso ser alvo de compaixão, é claro. E reconhece implicitamente que era transgressor e pecador. Logo de saída, embora não diga, mas vai dizer já, já lá na frente. E como vai? Mas até aqui, já vemos que ele vai se colocando numa posição muito humilde. Compadece-te de mim. Tem compaixão. Eu fiz coisas tais que, se não for na base da compaixão, eu estou muito ruim. Maus lençóis. Ele coloca isso na primeira frase do salmo dele. E a atitude aberta, franca, humilde diante de Deus é fundamental no nosso relacionamento com Deus. Deus é extremamente favorável a um coração humilde, contrito. Provérbios 28 e 13. Eu vou ler algumas passagens. Se eu chegar logo, eu vou começar a ler, para não perder muito tempo. Você não chegou, então você ouve, ok? Provérbios 28 e 13 diz, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Outro dia eu fiquei triste quando vi um crente dizendo do outro crente, eu não me lembro de... pode ser que eu tenha alguma vez visto o tal fulano pedir perdão. Para mim, nunca pediu. Aquilo fala muito, fala forte, uma frase dessa. Quer dizer muita coisa. Um crente que nunca pediu perdão. Claro, tendo feito alguma coisa para pedir. Mostra o que Deus pensa disto. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Isaías 57, 15 diz assim, eu já cheguei lá, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus é extremamente favorável a um coração humilde e contrito. Quando Davi não poderia ter começado de uma maneira melhor esse seu salmo, esse brado a Deus, essa confissão a Deus, compadece-te de mim. Agora, por outro lado, Deus é altamente desfavorável, resistente a um coração arrogante. Salmo 101, versículo 5, diz... Salmo 101 e 5. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Palavras de Deus, não o suportarei. Desconhece a parábola, ou mesmo a história do publicano e o fariseu, que Jesus mostra a humildade de um e a arrogância de outro, que eu não vou ler aqui, mas ali está contrastado de uma maneira clara mesmo a repugnância que Deus sente pelo altivo e o contrário, a aceitabilidade de Deus, receptividade de Deus a um coração humilde. Antes de continuar, e só fazendo ressalva a diferença entre nossa relação com Deus e nossa relação com os homens, é importante notar que a mesma atitude de humildade e de um coração aberto e franco é extremamente importante no nosso relacionamento com as pessoas. Então não adianta você pensar, não, com Deus, eu não sou, claro, não sou maluco de ser altivo e arrogante com Deus. Não, com Deus eu sou humilde. E com o próximo? Então, alguns podem ser humildes para com Deus, sabe, quando alguém encontra um outro maior do que ele e trata todo bem. Aí quando encontra um menor, bem menor, bem mais humilde, aí trata no chute. Com certeza. Com certeza. Para Deus não resolve você ser humilde diante dele e arrogante perante e altivo perante os homens. Não resolve. Deus só aceita os dois tipos de atitude. Então, voltando a Davi. Agora sim, vamos ver o que ele pede a Deus. Duas coisas. Primeira, compaixão. Não a compaixão miúda, pouca, mas conforme a benignidade e a multidão das misericórdias dele. Bonito isto. Voltando então para o nosso Salmo 51. Compadece de mim, ó Deus, segundo, de uma maneira proporcional, de uma maneira coerente com a tua benignidade. Ora, se Deus fosse um Deus pouco benigno, pouco bom, Davi estava numa situação precária, porque ele pediu uma misericórdia compatível com alguém cuja benignidade é bem modesta. Claro que é o contrário. E quando ele diz, e segundo a multidão das tuas misericórdias, são muitas, é muito grande a tua misericórdia, pois é segundo esse tamanho de misericórdia que eu quero compaixão. E é bom nós termos um Deus tão misericordioso, a quem podemos apelar no pior dos pecados. Seria um pesadelo dizer, olha, é o seguinte, Deus de fato é muito bom, e ele é muito misericordioso, mas tem um limite. Pecados tais, tais e tais, nem pensar, porque ultrapassa o tamanho da misericórdia de Deus. É tão grave, tão forte, que ultrapassa. Isso não existe. Não vamos aqui tirar valor do tamanho das transgressões. Ele é um Deus infinitamente santo. Então, cada transgressão o agride infinitamente. Mas damos valor aqui ao tamanho da misericórdia de Deus. E não poderíamos deixar de comentar o tamanho do valor do sacrifício de Cristo, que permitiu Deus ser misericordioso e, ao mesmo tempo, justo, juiz, correto, aplicou a lei dele com todo o rigor em cima do seu Filho Jesus Cristo. Mas estamos falando aqui da misericórdia de Deus. Então, a misericórdia de Deus é muito maior, dá de sobra para a ofensa que você causa a ele, por maior que seja essa ofensa, essa misericórdia pode ser encontrada de uma forma só, falando em termos de hoje, via Cristo. Mas quero chamar a atenção, na época de Davi, Davi já tinha noção que a misericórdia de Deus ia ser maior do que o pecado dele, Davi. E Davi estava certo. Perdão pelas transgressões. Então ele pede compaixão, 1, 2, perdão pelas... Olha, ele usa 3 nomes aqui. E de acordo com o erudito no hebraico, ele, foi interessante isto que eu vi. Pelas transgressões, no hebraico, significa a ideia básica de rebelião. Essa palavra hebraica traduzida aqui por transgressões, rebelião. Pela iniquidade, significa no original, deturpação do que é moral. E pecado, significa errar o alvo que Deus colocou para o homem acertar. Então, 3, de 3 formas diferentes, Davi descreve suas próprias faltas. Rebeldia, iniquidade, deturpação do que é moral, no caso, e pecado mesmo, que errou tudo, errou, não acertou nada ali com Deus. E o ato de perdoar, então, assim como a consequência do perdão, ele é expresso com 3 figuras. Apagar, como ele diz aqui, apaga as minhas transgressões, no versículo 1, ideia de fazer desaparecer algo desagradável ou impróprio, limpar com líquido, apagar, limpar com líquido é o segundo, que é lavar completamente. Primeiro é apagar, tirar de alguma forma. Segundo, lavar completamente. Observe que esse lava-me completamente é uma palavra só, no hebraico. Então não bastava dizer lavar. Por que os tradutores botaram completamente? Exatamente porque no hebraico essa palavra é muito forte e dá a ideia, sabe de quê? Do lavar, de uma lavadeira, esfregando a roupa, friccionando, para tirar mesmo a mancha, tirar o sujo que está entranhado no tecido. Então não é um lavar de mãos, por exemplo, embora esfrega também, mas é mais do que isso, é a ideia de esfregar, fazer força, friccionar. Por isso os tradutores colocaram muito bem, não se deram por satisfeitos em colocar apenas lava-me completamente, tira isso de mim. E purificar, lá no versículo 2 ainda, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, ideia de tirar contaminação. Então Davi é muito rico nas expressões que ele usa aqui, transgressões, iniquidade e pecado, falando das falhas dele, e apagar, lavar completamente e purificar. Davi queria que Deus anulasse aquilo de qualquer ângulo que fosse possível. Faz desaparecer isso, Senhor. Completamente. Não deixa vestígio de mais nada na minha relação contigo. Quando o crente se entristece diante de Deus e pede perdão de seus pecados e trata de uma situação de ofensa a Deus, não é perdão para salvação, mas para continuidade da relação com Deus. Me expliquei mais ou menos no começo. Há crentes, inclusive, que acham, pastores inclusive, e não vou entrar nem nesse detalhe, que o crente não deve nem pedir perdão a Deus, depois de crente, salvo. Basta confessar, tratar com ele, dizer que está triste, mas pedir perdão, não, porque já está perdoado na cruz. Tem sentido, mas eu não sei se pessoalmente eu chegaria até esse ponto. Inclusive, ele puxou a Bíblia, algumas passagens lá e tal, discutimos um pouco, faz muito tempo isso, eu nunca esqueci. Eu peço perdão a Deus, pessoalmente, crente dos meus pecados, sabendo que é um perdão que não está envolvendo a possibilidade de eu perder a salvação. Eu preciso desse perdão, Senhor, para continuar sendo salvo. Não, absolutamente. Nunca passou na minha cabeça, depois da conversão, algo assim, e nem deve passar pela cabeça do crente. Mas chegar ao ponto de não poder nem pedir perdão, porque está quase traindo a ideia de que já é salvo e tal, eu não acompanho, não chego até lá. Respeito quem não pede mais perdão como crente a Deus, por causa deste motivo, e mostra e confessa, como João manda confessar, arrependimento, tudo. Mas o aspecto de pedir perdão é opcional, olhando por esse ponto de vista. E é interessante isto, não é coisa desproposital, não. Tudo é uma questão do coração. Então, se você está pedindo perdão a Deus no seu coração, pedindo para não perder a salvação em Cristo, irmãozinho, está completamente errado. E dá pena, crentes que creem na perda da salvação, é uma coisa triste, em que acha que perdeu a salvação porque pecou, aí pede para Deus recuperar essa salvação, aí entende que recuperou, depois peca de novo, aí perde de novo a salvação, aí pede de novo que Deus restitua essa salvação, aí peca de novo, porque nós pecamos, infelizmente. Se alguém disser que não peca, é mentiroso, diz o apóstolo João. Então, entenda bem isto. O importante não é se você pede perdão a Deus ou não, você crente, depois de pecar. O importante é, óbvio, que você reconheça, se humilhe, confesse, se entristeça e se arrependa. Isso aí é indubitável. O detalhe de pedir perdão não importa, desde que o seu coração está profundamente arrependido diante de Deus e reconhece que a relação sua com Deus, conforme falei no início, ela está prejudicada, não encerrada, como um filho que desagrada profundamente um pai. Ele deixou de ser filho? O outro deixou de ser pai? Não, mas arranhou a relação. É isto. Em termos muito mais elevados, é isso que acontece com o salvo, ok? Agora, que o arrependimento do crente deve ser grande, profundo, uma tristeza grande, uma vontade de pedir perdão, e pode pedir, como já comentei, já expliquei, e tudo, sim, porque alguém pode dizer e diz, mas nesse jeito, se o crente não pode mais perder a salvação, agora ele vai deitar e rolar, vai pecar direto, porque não perde mais a salvação, está garantido mesmo. Ora, alguém que age assim não entendeu de perto o que é a salvação em Jesus Cristo. Então, se alguém diz ou dissesse que eu vou pecar, porque já estou com a salvação garantida, agora não estou mais nem aí, esse nunca foi tão perdido na vida dele. Tem nada a ver com salvação em Jesus Cristo. Não cola, em outras palavras, esse argumento não tem o menor fundamento. O crente sabe que é salvo, sabe que é filho de Deus e sofre profundamente quando peca contra este Deus. Do mesmo jeito que você tem um pai e ama seu pai e você ofende seu pai, você sofre. Porque vai deixar de ser filho dele? Não. Porque ofendeu quem você ama e a quem você deve respeito. Honra, é isso. Versículos 3 a 5. Davi agora abre o coração e derrama diante de Deus o que ele tem no seu íntimo, Davi. E o que ele tem para dizer aqui não é nem um pouco bonito sobre ele próprio. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Você está vendo o peso que Davi está colocando em cima da própria cabeça, típico de um arrependimento correto, sincero. Já ouviu esse tipo de coisa? Desculpe, mas também, eita, tu está sensível, hein? ficou chateado com aquilo, foi? Então, desculpa, perdão, perdão. Perdão. Mas, eita, bichinha sensível. É um perdão decente, né? Um pedido de perdão decente. Isso é um arrependimento de primeira qualidade, né? Não vale nada. Então, o arrependido, ele não fica querendo, é para lá, bota para lá, bota para lá. Não, em mim não, em mim não. A culpa não é minha. A culpa é sua, que você é sensível, ou isso, ou aquilo, porque choveu. Eu não tenho culpa de nada. O arrependido diz, pode botar em cima dessa cabeça aqui, quem der pouco. É uma convicção profunda. Minhas transgressões, meu pecado, diante de mim, pequei contra ti somente. Primeiro ele disse que conhece os próprios pecados. Aí não sabemos se ele está se referindo aos pecados dele em geral, que eu acho bem provável, ou aqueles pecados no caso de Bate-Seba. Não muda o contexto. Provavelmente, pode ser também que ele tenha pensado que quando ele fala, eu conheço as minhas transgressões, no plural, e o meu pecado está sempre diante de mim. Não sei se ele falou de uma maneira geral, em primeiro lugar, aí depois disse, e esse pecado que eu acabei de cometer aqui, esse não está saindo da minha frente, está horrível, Senhor. Seja como for, dá no mesmo. E ele diz que estava sendo torturado constantemente, não conseguia ficar em paz. A Bíblia fala em pecados ocultos. É curioso isto, mas não vou trabalhar nisso. Agora, via de regra, porém, pecado não é oculto, não. Via de regra, a parte desses. Porque nós sabemos quando pecamos. Às vezes ainda procuramos explicações, desculpas, como se a nossa própria consciência estivesse acusando e nós estamos ali desconfortáveis e não queremos enfrentar, não queremos ter a honestidade e a sinceridade de assumir. E inventamos desculpas para lá e para cá, mas irmãozinho, você sabe, irmãzinha, por experiência própria, como eu sei. Quando a consciência pega e insiste, e você esperneia para lá e para cá, e não tem jeito, você sabe que só tem um caminho. Não adianta lutar, relutar, é confessar logo, e apelar para a misericórdia de Deus. Não tem outro rumo, pela Bíblia não tem. Claro, e mudar de rumo. Claro. Confessar, apelar para a misericórdia de Deus, pedir perdão naquele contexto que eu já expliquei, não para salvação, mas para comunhão com Deus, e claro, mudar de rumo. Pecado não confessado é torturante para a alma sensível e dedicada a agradar a Deus. Tanto que tem pessoas que não contam com a minha concordância e nesta onda generalizada de depressão, por exemplo, há muitos pastores, pregadores e psicólogos crentes e tal que acham que a depressão, de uma maneira geral, quase totalmente, se explica como sendo consequência de pecado não confessado. Pecado cometido repetitivamente e não tratado corretamente, não confessado. Então, a tal ponto o pecado não confessado leva ao sofrimento, que tem levado muitos a acharem assim. Eu não concordo que a explicação praticamente geral para a depressão é essa. Eu acho muito simplório isso aí. Mas, obviamente, eu concordo que muitos casos de depressão podem ser explicados desta forma, sim. Não é que é quase todas. É isso que eu acho, que há mil outros motivos, mil outras causas orgânicas, psicológicas, físicas, circunstanciais, mil coisas. Entendo eu, que entendo pouco. Disso porque eu não sou médico, não sou psiquiatra, mas sou gente. Então você entende um pouco também, pelo bom senso, pelo seu próprio viver, pelo que você lê, pelo que você vê pessoas queridas ao redor com depressão. Então você adquire uma certa opinião, pelo menos, não autoritativa, como alguém que é da área, que às vezes é o contrário. Você da área adquire tanta autoridade que termina sendo prejudicial, que se põe a conversar com autoridade tal, que nem tem, que é um assunto extremamente complexo, essa questão de depressão e de mente, e tristeza, melancolia, essas coisas. Mas eu pensei isso aqui só para mostrar que é tão torturante e faz tanto mal a um crente, um pecado não confessado, que alguns chegam ao ponto de explicar toda a depressão por causa disto. Só citei por isto. Se você pecou, irmão ou irmã, e tem pecado diante de Deus, não confessado, e você sabe que tem pecado não confessado diante de Deus, e você se sente bem, tranquilo, alguma coisa está muito errada. Muito errada. A sua consciência pode estar completamente pedrada, cauterizada, como diz a Bíblia, insensibilizada ali. O Espírito Santo não se comunica mais com você, que através da nossa consciência que o Espírito Santo fala conosco, mexe no nosso coração, nos inclina para lá ou para cá, mas quando a consciência vira uma pedra, acabou-se. Então, tenha muito cuidado com isto, especialmente se tem irmãos que você ama, que você respeita, que lhe conhecem bem, dizendo, rapaz, isso aqui não está certo, tu tá agindo assim, né? Rapaz, não está certo. Não, mas não tem problema. Rapaz. Aí, conversando com outra pessoa, com outro crente, em outro contexto, está fazendo assim? Isso está certo? Está funcionando? Fique atento para essas coisas. Porque não vale sempre dizer, mas a minha consciência está tranquila. Que consciência? Qual é a saúde da sua consciência? Se a sua consciência está sensível, afinada com Deus, numa comunhão limpa, bonita com Deus, vale muitíssimo, muitíssimo, você dizer, minha consciência está aprovando. Ah, que ainda não é 100%, ainda não é um argumento 100% convincente, mas já é bastante significativo você poder dizer, minha consciência está aprovando. Mas se a sua consciência está endurecida, não está valendo nada. Você vai fazer a coisa pior e dizer que para você está tudo tranquilo. Então, tenha cuidado, irmão ou irmã. O fato da sua consciência estar bem e não estar lhe acusando de nada, não significa obrigatoriamente que você não esteja em pecado e precisando urgentemente tratar diante de Deus. Versículo 4. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi afirma que agrediu diretamente a Deus, não tem argumento, não tem desculpa. Bonito isto, faz parte do arrependimento também. Foi contra ti que eu pequei. Um pouquinho aqui estranho, ele diz assim, contra ti somente, peraí. Então Davi não acha que pecou contra Bate-seba? Contra Urias, coitado, estava morto àquela altura. Davi acha que não tinha satisfação nenhuma a dar? Não é isso, absolutamente. Certamente o que ele quis dizer é que nós temos que dar conta, antes de tudo, antes de todos, a Deus. É a base. Quando nós pecamos diante de Deus. Esse pecado diante de Deus, em primeiríssimo lugar, em termos absolutos mesmo, pode ter no seu bojo algum pecado contra alguém. No caso, e muitas vezes acontece quando nós ofendemos alguém, de alguma forma, magoamos alguém, nós pecamos contra alguém. Mas, antes de tudo, você pecou contra Deus. É tão importante a nossa ofensa a Deus, que é como se Davi não tivesse considerado o fato aqui da ofensa que ele fez a Urias e à própria mulher. E ao general que ele mandou botar Urias na frente e aos envolvidos ali. Só isso. Ele não disse que não fez nenhum mal a essas pessoas. Ele apenas não tocou no assunto. Fiz o que é mal perante os teus olhos. Está aqui uma definição excelente de pecado. Fazer mal aos olhos de Deus. É interessante que tem alguns pecados que até a consciência de um bruto acusa. Pecados graves mesmo. A não ser tanto como eu comentei. Com consciência muito ruim. Mas, tirando esses extremos, de maneira geral, há pecados em que é fácil concordar que é errado. Isso é o que eu quero dizer. Quando vai contra aquela lei que Deus colocou no coração de todo ser humano, Romanos 2 e tal. Mas com alguns outros pecados, não é bem assim. Nós sabemos que é pecado porque a Bíblia diz que é. E Deus não aprova. Mas não é tão óbvio que é pecado, não. Mas Deus diz que não gosta, não quer. É interessante isto. Mas a arrogância humana é tão grande que muitos ousam dizer: ah, a Bíblia não aprova isso, não. Ah, mas eu não vejo nada demais. É comum. Você já deve ter ouvido isso várias vezes. Rapaz, isso aqui está errado. Quem disse? A Bíblia. Ah, não. Paciência. Aí, eu não. Pode esperar que quando alguém diz isso aí, logo, logo vem a frase: eu não vejo nada demais. Uma das primeiras coisas que mudam na conversão é que o novo crente vai ficar ligadíssimo nas coisas que Deus não gosta. O novo crente, ele não quer saber se ele entende o motivo pelo qual Deus não gosta, se ele compreende bem aquele padrão que Deus colocou ali para dizer que não aprova aquilo. O crente, alguém quando se converte, ele quer saber o seguinte: Deus aprova isso? Aprova, está bom para mim. Deus aprova isso? Não. Está claro na Bíblia? Está. Então, quer não. Mas tu entende a lógica disso? Ah, meu amigo, sei não, pode ser que um dia eu vá compreender ou nunca, eu não sei se tem muita lógica, eu não vou nem atrás. Mas tem que estar claro nas Escrituras, que Deus não aprova, tá. Então para mim está bom. Não vai atrás de dizer que concorda, que não concorda, e se não concorda, então... Não. O crente verdadeiro, ele leva muito a sério o que Deus diz que não aprova. Mesmo que de acordo com a lógica dele, crente, ele não veja muito problema não, mas não importa. A própria lógica dele fica em segundo plano. Deus assumiu o primeiro plano, dizer: não gosto. Então ele não gosta. Acabou-se. Coisa triste, sabe o que é? É ver um crente com o tipo de atitude do não crente. Ou seja, eu não concordo. Eu não gosto disso. Eu não entendo aquilo. E por isso, desconsidera aquilo que a Bíblia está dizendo. Uma vez uma crente chegou para mim, uma senhora, e disse: essas páginas aqui que falam que a mulher deve ser submissa ao marido, por mim eu rasgava da minha Bíblia. Acho que até eu me arrependo de não ter levado a irmãzinha para uma sessão. Quem é que pode? Detalhe, é uma crente de primeira qualidade. Mas foi uma coisa, uma falha. Hoje ela não diria mais isso, eu tenho certeza. Não precisa olhar para o lado não, que ela não está aqui não. Então é muito triste você ver um crente dizer, Deus não gosta disso, mas eu não vejo problema. Logo, eu não vou levar em consideração, eu vou tocar a minha vida como se isso aqui não valesse para mim. É muita arrogância. Sei como é que alguém assim pode ter se dobrado aos pés de Cristo. Deve ter muitos, sim, dobraram aos pés de Cristo, são crentes, mas bloqueou e causam com certeza muita tristeza ao seu Salvador. Serás tido por justo no teu falar. Ora, se Deus foi ofendido, ele tem direito de julgar como ele quiser. E esse julgamento será totalmente coerente ou compatível com a justiça e a pureza de Deus. Eu te ofendi. Então, o que tu disseres contra mim ou sobre mim, que tu determinares, está certo, tu tens direito. E aqui explica, esse princípio explica, ajuda a explicar questões difíceis, porque tanto sofrimento humano, coitado do ser humano, que é apresentado como uma vítima diante de Deus. Não, o ser humano não é vítima diante de Deus, Deus é vítima, embora eu não goste de aplicar muito esta palavra para Deus, que pode ter um sentido que eu não quero dar, de coitadinho, eu não quero dar esse sentido. Mas vítima no sentido técnico de agredido, quero dar. Então Deus é o agredido contra Adão e Eva, contra a raça humana, que toda ela foi contaminada em Adão. Se você entende, não entende, se alcança, não alcança, é outro assunto. Mas a Bíblia diz. Então o homem não é vítima na mão de Deus. De um Deus malvado, um Deus exigente demais, exageradamente autoritário, que abusa, coisas assim, que muita gente pensa sobre Deus, se é que conhece a menos esse Deus. Ah, mas como é que o índio que nunca ouviu o Evangelho vai ser condenado? Isso não é justo. Quando você pensar assim, lembre-se, lá do Salmo de Davi, serás tido por justo no teu falar. Ponto. Então, se o índio que nunca ouviu falar de Cristo vai para o inferno, porque Deus assim determinou, Deus é justo naquilo que ele resolver. Está resolvido. Mas eu não entendo, é outro assunto. Ele tem direito. Me ajudou muito, pessoalmente, quando eu me converti 40 anos atrás, me ajudou muito isto, deixar de discutir com Deus, de querer argumentar se é razoável, se não é razoável, se é lógico, se não é, não interessa. Claro, quanto mais o ser humano que é inteligente, que Deus deu essa inteligência, que é uma inteligência de pulga, mas é inteligência, porque o resto dos animais tem inteligência muito menor, mas tudo bem, use a sua inteligência de pulga para poder entender um pouquinho que ele permitir você entender. Pode usar, não tem problema não, é para usar mesmo, puxe para essa inteligência. Mas vá bem pouquinho. Logo, logo você vai entender que essa inteligência está lhe ajudando mais em nada. Talvez lhe atrapalhando, se quiser entender mais do que é para ser. Então, justo no teu falar. Agora Davi fala uma das afirmações mais importantes da Bíblia na doutrina de salvação. Versículo famoso, versículo 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele declara que ao ser concebido, ele já trazia o pecado dentro de si e ao nascer, claro, veio com esse pecado, já veio com a iniquidade. Então, e juntamente com essas passagens, então, a palavra de Deus afirma que essa é a situação de todo ser humano que vem ao mundo. Todo ser humano, sem exceção, o índio lá, todo que você imaginar, vem com pecado dentro de si. E esse é um passo ousado que Davi, na sua oração, faz a Deus. Quando ele diz, os pecados que eu tenho cometido, inclusive, obviamente, esses últimos agora, eram causados por uma natureza pecadora que ele trouxe do berço. Isso é importante, irmãos, para nós conhecermos o que a Bíblia ensina sobre isso. Não é questão de um mau costume ou um vício da pessoa que pode ser abandonado. Não, não. É uma condição interna que vem dentro dele. Desde que nós nascemos, nós somos assim. Jeremias disse, se o leopardo puder mudar as manchas da sua pele, nós podemos fazer o bem. Estamos acostumados a fazer o mal. Não dá, não tira as manchas da pele do leopardo. Está impregnado dentro da alma humana o pecado desde o nascimento. Desde a concepção, como diz Davi. Então, no versículo 6, eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Eu acho que Davi está querendo expor aqui o contraste tremendo entre ele, Davi, e Deus. Senhor Deus, tu gostas da verdade dentro da gente. E eu o que tenho dentro de mim é iniquidade. Senhor, tu me fazes saber sabedoria, até a sabedoria de entender que eu pequei, até a sabedoria de me colocar diante de ti, são atitudes corretíssimas. Quem ensinou isso a Davi? Deus. E ele reconhece isso. Tu me fazes saber os passos que eu tinha que dar, estou dando aqui, isso é sabedoria. Tu me dá conhecimento das coisas que são do teu agrado, e eu peco. Confesso aqui, peco amanhã, confesso ali, peco de novo. Que coisa! É um contraste entre o mal que nós temos dentro e o bem que Deus gostaria que nós tivéssemos dentro. Gostaria no sentido do que seria agradável para Ele. Então, junto com esse contraste, Davi extravasa aqui um lamento, é assim que eu entendo, por ser tão diferente do que esse Deus que ele ama tanto gostaria que fosse. Está muito diferente esse ser aqui que está diante de ti, é um homem muito diferente do que tu gostarias. Aí no versículo 7, que vai ser o único que eu vou tratar hoje, ele volta a pedir por purificação. Purifica-me com sopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Na realidade, aqui é quase uma repetição do versículo 2, e eu bem poderia ter incluído lá. Mas agora eu vejo aqui uma ênfase um pouco diferente, mais sofrida. Talvez exatamente pelo contraste que Davi acabou de colocar entre Deus, quem é esse Deus, e quem é ele próprio, Davi. Então ele sente de novo vontade de repetir o pedido, ele repete o pedido para ser purificado. E quando eu digo que aqui eu vejo uma ênfase diferente, mais sofrida, tem um motivo para dizer isso. É que ele colocou aqui o isopo. Versículo 7. Purifique-me com isopo. Era uma planta medicinal e que era usada em rituais de purificação. Com um detalhe. O isopo era usado para purificar casos gravíssimos de contaminação cerimonial, de acordo com a lei de Moisés. Primeiro, o leproso. Ele era tratado de acordo com a lei, depois de curado da sua lepra e tudo mais, com isopo. Segundo, quem tinha contato com o morto, quem tocava fisicamente num cadáver, era gravíssimo. Isso aí tinha que ser usado isopo. Então, é muito provável que ao citar o isopo aqui, Davi esteja querendo apontar para a gravidade da situação dele. Está é ruim, Senhor, a minha situação diante de ti. O que eu fiz é tão ruim, só isopo, para me descontaminar disso aí. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Mesmo verbo que eu já expliquei, lava-me completamente. O lavar de uma lavadeira esfregando. Então, quando Deus lava, perdoa, fica completamente branco. E aqui, então, quando o crente trata o seu pecado diante de Deus, e Deus lhe concede o perdão para efeito de comunhão com Deus, como já expliquei, fica limpo. Jesus falou da lavagem dos pés. Vós estáis todos limpos, mas não completamente. Faltava lavar os pés, que quando naquela época usava sandália, mas aberta e com muita poeira nas ruas, o pé vivia sujo. Então, a pessoa tinha que estar lavando constantemente o pé, porque lavava e sujava de novo, lavava e sujava de novo. A ideia é mais ou menos essa, que nós pecamos e confessamos diante de Deus, Ele lava, e depois a gente suja de novo, enquanto estivermos, infelizmente, nesta vida aqui em que nós não deixamos de pecar contra Deus. A ideia é mais ou menos essa. Então, graças a Deus, por cada vez que você trata diante de Deus os seus pecados, Ele tira aquele peso e você se sente alvinho, branquinho, de novo, com relacionamento totalmente refeito com Deus. Eu quero encerrar com essa questão de repetir pedidos numa mesma oração. Faça isso, se tiver vontade. Não repetição mecânica, como o próprio Jesus condenou. Não useis de vãs repetições, vãs. Mas se você tem vontade de pedir a Deus alguma coisa, ou de confessar algo, e daqui a 5 minutos, na mesma oração, aquilo vem de novo, e você está com vontade de repetir, repita. Desde que venha do seu coração, desde que esteja pedindo aquilo, como Davi pediu para ser purificado no versículo 2, no versículo 7, ele repetiu, e estava se derramando diante de Deus. A oração não deve ser uma coisa formal, né? Certamente que muito respeitosa, extremamente respeitosa diante de Deus, mas ao mesmo tempo com a informalidade de quem é filho de um pai, como ele é. Então, converse com Deus, fale, repita, não de uma maneira vã, mas de uma maneira consciente. Isso é muito gostoso. Do versículo 8 ao 12, tratarei então na próxima semana, se Deus quiser, mas é curioso o tamanho da série de providências que ele pede a Deus. E eu encerro lembrando o tamanho desta série. Faz-me ouvir júbilo, esconde o rosto dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades, cria em mim um coração puro, renova o espírito nobre, não me repulse, não me retires do Espírito Santo, restitui-me a alegria da salvação, sustenta-me. Tudo isso é uma coleção de pedidos de Davi, de interferência de Deus na vida dele. Faz isso comigo. E nós vamos ver isto, bom, vocês vão ver todos eles com detalhes na próxima pregação, já está com cara de outra. Mas, seja como for, é maravilhoso demais nós termos um Deus que nos perdoou totalmente em Jesus Cristo e que ainda nos perdoa no dia a dia e nos mantém com Ele limpos, lavados até o próximo pecado, infelizmente. Esse ciclo vicioso vai terminar quando estivermos no céu, mas enquanto estamos aqui, o procedimento correto é este: pecou, confessa, se arrepende de uma maneira profunda, sincera, trata com Deus e procura nunca mais repetir aquilo, e aproveite, se delicie com Deus, cuja misericórdia é muito maior do que o seu pecado, por mais grave que seja o seu pecado, e por maior que seja a santidade de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela salvação em Cristo, que nos garante filiação a Ti eterna. Tem misericórdia de pessoas que estão aqui sem Cristo, para que possam usufruir deste perdão definitivo, e depois, nos seus pecados, que ainda infelizmente cometerão contra ti, certamente muito menos do que agora, e agora com arrependimento sincero, profundo, mas sabendo que tem solução, que tem perdão, porque as tuas misericórdias e a misericórdia de Cristo é muito grande. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém.